também com o jornalista Miguel Cordeiro. Por aqui estamos até às 8. Não saia daí, porque já a seguir vamos falar de ciência para ouvir, mas hoje falamos de visão. E ganhamos cada vez mais a consciência de que a saúde visual é muito importante nos dias que correm. O teletrabalho aumentou o tempo que passamos em frente ao computador. Devido ao elevado número de casos e mortes por Covid-19, estamos de regresso a um confinamento geral. Agora passamos certamente mais tempo em casa e quando não estamos em frente de um computador a trabalhar, muito provavelmente estamos a ver televisão ou estamos no telemóvel ou no outro qualquer dispositivo. Expomos-nos aos ecrãs durante mais horas do que provavelmente julgamos e isso tem um impacto significativo na nossa visão, Miguel.
Nós próprios estamos a fazer isso, estamos a expor-nos aos ecrãs aqui também nos estúdios da Rádio Observador, mas para nos ajudar a perceber como podemos reduzir este impacto, temos connosco o médico e especialista em oftalmologia, Eugénio Leite. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Olhando aqui para esta situação da exposição aos ecrãs, que hoje em dia surge quase de forma natural, mas quantas horas são recomendadas para passarem em média em frente aos ecrãs para não prejudicar tanto a visão?
Bom, eu poria a coisa de uma maneira ligeiramente diferente. E devemos colocar a questão de um molde mais agressivo, ou seja, quanto tempo seguido devemos estar ou não em frente a um qualquer dispositivo, seja um computador, seja um tablet, seja um telefone. É bom a gente percebermos aqui algumas nuances da visão. Primeira nuance, quando nós estamos a olhar para um monitor, até para um livro, ainda que depois já explicarei a diferença entre um monitor e um livro, a questão que nós temos aqui é: a natureza fez-nos para ter olhos direitos e focar o infinito. Isto é o modo como a nossa visão, nosso sistema visual está preparado. Quando nós estamos a ler ou estamos a olhar para um monitor, nós fazemos duas coisas contra a natureza. Primeiro, não focamos o infinito, focamos o perto. Segunda questão contra a natureza, nós não temos os olhos paralelos para olhar o infinito, nós fazemos aquilo que se chama uma convergência, ou seja, torcemos os nossos olhos para obter uma imagem focada mais perto. Isto é tudo uma situação de esforço, com uma pequena nuance que é o papel com letra tem, passa a expressão, um comprimento de onda fixo. Um monitor, como todos nós sabemos, tem várias frequências possíveis, consoante a qualidade do mesmo. Obviamente que a frequência do monitor não se altera, é constante. Quem é que se vai ajustar a esta frequência? É o nosso olho. O nosso olho é que tem essa capacidade de ajustar à frequência. E isto é mais um esforço que fazemos. Consequentemente, quando nós estamos a trabalhar, a ler, enfim, estamos aqui a falar do perto. O longe tem umas outras nuances ligeiramente diferentes. Mas o perto, que é aquilo que nós fazemos mais, nós devemos fazer pausas. Na melhor das hipóteses, eu diria, a cada 20 minutos deveremos parar 1-2 minutos. Obviamente há quem diga que 20 segundos são suficientes, e provavelmente até são, se nós não estivermos tempo excessivo. Mas por regra, quem está em teletrabalho ou quem hoje usa o telefone para tudo e mais alguma coisa, desde mails, YouTubes, ver filmes, o que quer que seja, nós devemos fazer pausas. 20 minutos para 1-2 minutos, a cada 30 minutos podemos e devemos parar 3-4 minutos ou em cada hora fazer uma pausa de pelo menos 5-6-7 minutos.
Eugénio,
o que isso significa? Diga, força.
É só aqui uma questão. Falávamos dessas tais pausas, muitas vezes sabemos que elas não acontecem, e há bocadinho falava também de um grande esforço que estamos a exercer sobre o nosso sistema, sobre o nosso sistema visual. Quais é que são as consequências desse esforço? Que tipo de patologias é que se podem desenvolver, se assim lhe podemos chamar?
Se pode chamar, e bem, vou usar um nome pomposo, astenopia. Vamos usar um nome mais comum, cansaço ocular.
Ok.
E nós vamos ter aqui dois efeitos. Um deles é o cansaço, pode vir em última instância a desencadear uma situação de insuficiência de convergência. Isto quer dizer que a imagem começa a desfocar, porque nós não somos capazes de manter os olhos em convergência para um determinado ponto. Mas aqui levanta-se uma outra hipótese. Qualquer um de nós, quando está a ler, vai diminuir o número de vezes que pestaneja e, ao pestanejar, nós lubrificamos o nosso olho. E esta diminuição chega a 30%. Em média, nós pestanejamos cerca de 12 mil vezes por dia. Se eu reduzir 30%, eu estou a perder qualquer coisa na casa das 3 a 4 mil vezes em que estou a lubrificar o meu olho. Isto leva a uma condição de secura, com os efeitos nefastos que isto tem.
Que são?
Nomeadamente, visão turva, irritação, sensibilidade excessiva. Isto vai implicar uma outra coisa, que é diminui a nossa capacidade de concentração.
Está ligado então esse cansaço a uma alegada falta?
É evidente, é óbvio que todo isto é uma sequência em que o indivíduo que está dentro de uma sala, para já tem as condições da sala, tem umidade, não tem umidade, depois tem as condições de luminosidade, há que escolher sempre uma luz que não vá refletir sobre o monitor que estamos a usar, ou sobre o telefone, ou sobre o tablet. Depois há que tomar em consideração o cansaço muscular que isto vai provocar. E por último, a questão da secura do filme lacrimal, no filme lacrimal. Ora, repare que isto é uma sequência que, se nós não tomarmos as necessárias previdências, isto vai trazer, em termos futuros, problemas mais graves. No caso, por exemplo, da insuficiência de convergência, não é de admirar que a determinada altura começam as dores de cabeça, diminui a nossa atenção. Em última instância, é aquelas pessoas que por vezes nós olhamos e que, quando estão a ler, fecham um olho. Porquê? Porque começam a ver uma imagem a dobrar.
Ok. E estas consequências, Eugénio, são mais frequentes em alguma faixa etária em particular, ou podem ser igualmente distribuídas por todas as faixas etárias?
Eu diria assim, isto é transversal.
Okay.
A qualquer faixa etária. Obviamente, se estamos perante uma pessoa com mais debilitada, os efeitos serão piores. Se, pelo contrário, estamos a conversar e a falar sobre um olho seco, as tais alterações do filme lacrimal, obviamente, quando subimos nas faixas etárias, porque há outros fatores que começam a estar aqui envolvidos, isto vai se agravar. É evidente. Mas, atenção, ninguém está imune a este tipo de alterações.
Claro, e falávamos aqui do agravamento. Quem já tem problemas como miopia ou astigmatismo ou até hipermetropia pode ver essa condição ser agravada por esta exposição aos ecrãs?
Eu diria que não pela exposição aos ecrãs, mas pelo ambiente onde normalmente nós utilizamos os ecrãs. Isto é muito comentado, nomeadamente no caso dos miopes, que a falta de estimulação da luminosidade solar provoca um agravamento ao nível da sua miopia.
E traduzindo isso, Eugénio, por exemplo, está a falar de situações, por exemplo, em que estamos num quarto escuro à noite, na cama, no telefone, é esse tipo de situação?
Exatamente, exatamente. Okay. Aliás, devemos ter aqui também uma outra máxima, é que não devemos estar a ler, a ver tablet ou o que quer que seja, como se estivéssemos numa sala de cinema. Devemos ter uma luminosidade ambiente para que o contraste de luminosidades não seja intenso.
E nesta altura em que o teletrabalho, como já vimos, e a exposição aos ecrãs tem aumentado substancialmente, tem notado diferenças significativas em doentes seus? Começa a identificar padrões de coisas que acontecem, ou ainda vamos conhecer as consequências desta exposição no futuro mais alargado?
Iremos conhecer claramente consequências mais complicadas, eu diria, a médio prazo.
Okay.
Mas é óbvio que se começa a notar cada vez mais o viral de cima de patologias como uma insuficiência de convergência, como um síndrome de olho seco, ou seja, pessoas que estavam no limiar, digamos assim, de ter sintomas, passaram claramente, isto notou-se, e ao longo do ano passado isto foi mais do que evidente, um agravamento de um conjunto de pessoas que apresentaram insuficiências de convergência com dores de cabeça, com incapacidade de trabalho, ou pessoas que apresentaram sintomas de síndrome de olho seco. Isto claramente tem vindo a aumentar.
Eugénio Leite, infelizmente não temos tempo para mais. Muito obrigado por se ter juntado a nós para discutir aqui um pouco do impacto da exposição aos ecrãs, o impacto que tem na nossa saúde visual. Esperemos encontrá-lo numa outra ocasião. Eugénio, muito obrigado.
Muito obrigado. Um conselho só há um conjunto de regras para a utilização de monitores, para a utilização de telefones, para o trabalho ao pé. É bom que as pessoas que tanto gostam de ir à net vão buscar estes conselhos. Vão buscar estes conselhos.
E onde é que podemos encontrá-los?
Basta meter leitura com computadores, basta meter síndrome de olho seco e vão aparecer um conjunto de conselhos. A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia tem um conjunto de indicadores sobre este tipo de situações. Consultem, porque vale a pena e vão ver que a saúde visual vai agradecer.
Eugénio Leite, muito obrigado por ter juntado a nós para falar de saúde visual, ciência, na Rádio Observador.
Rádio Observador. Grande Lisboa, 98.7.
E estamos neste momento a 15 minutos das 6 da tarde.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.